Esto es Noticias Mundo Real.
Un no como respuesta. Una visión desde África. La lucha es de base como fundamento del proceso en Naciones Unidas por el Tratado Legal sobre Transnacionales y Derechos Humanos. El gigantesco proyecto de agronegocios ProSavana y el de la represa de Mpandankuwa sobre el río Zambezi, los dos en Mozambique, fueron denunciados en Ginebra, Suiza, en el marco de las negociaciones de Naciones Unidas por un tratado vinculante sobre transnacionales y derechos humanos. Son dos emprendimientos que aún no están implementados y la activista mozambiqueña Erika Méndez, de la organización Justicia Ambiental, Amigos de la Tierra Mozambique, reivindicó en Ginebra el derecho de las comunidades a decir no, qué inversiones y proyectos no quieren en sus tierras y cuáles son sus alternativas. Justicia Ambiental ha lanzado una campaña en reclamo por ese derecho. Méndez coordina en esa organización un proyecto de capacitación legal de comunidades y de creación de precedentes legales para la defensa de los derechos humanos.
A Radio Mundo Real tengo un placer de estar conversando con la compañera Erika Méndez. Ella es integrante de Amigos de Ya, Amigos de la Tierra Mozambique, y está coordinando una organización, un proyecto de capacitación legal de las comunidades y creación de precedentes legales para a defensa dos direitos humanos. Erika, bem-vinda à Rádio Mundo Real uma vez mais.
Obrigada, José. É um prazer estar aqui também.
Erika, você esteve trabalhando aqui nesta semana de mobilizações e também de incidência e pressão dentro das Nações Unidas para um tratado vinculante sobre transnacionais e suas violações a direitos humanos. Qual é a avaliação que você faz um dia depois de finalizadas as tratativas e as mobilizações também?
Bom, foi uma semana intensa, tanto dentro das Nações Unidas como fora. Nós tivemos muitas atividades e dividimos também, enquanto campanha global para desmantelar o poder corporativo, nós dividimos nos dois espaços, porque era importante tanto a parte da tenda fora da ONU, porque era onde a gente partilhava as experiências, as lutas, e era o lugar mais de dar voz, né, às bases, como dentro da ONU, fazendo pressão dentro da plenária e organizando vários eventos paralelos para discutir estas temáticas todas. Então acho que foi intensa, foi um pouco frustrante, porque houve muito bloqueio por parte de alguns países, principalmente do bloco da União Europeia, que tentou barrar o processo várias vezes. Então foram momentos um pouco tensos, com esperança que avançasse, e no fim das contas eu acho que a avaliação foi bastante positiva. Acho que também por força de tantas organizações da sociedade civil que estavam dentro da plenária e a fazer as nossas exigências de forma tão clara e tão sólida, eu acho que o resultado final foi bem positivo depois de uma semana que foi um pouco tensa, né? Então acho que foi bom.
Sim, logrou salvar o processo de negociações, não? Erika, talvez tenha gente no Moçambique que possa escutar a entrevista, né? Então, como você contaria para eles o que passou ontem na sala, bem perto do final das negociações, com a União Europeia tentando frenar o processo, finalmente a presidência do Equador dando por aprovado o documento, mas que foi bem intenso esse último rato aí, né?
Pois, foi bem tenso, teve toda a questão do tempo, né, que houve muito tempo que eles ficaram em negociações antes de realmente ser aprovado o relatório, as recomendações e as conclusões. Então nós, enquanto movimentos, também estávamos um pouco preocupados em como é que seria o seguimento do processo, porque sendo um grupo intergovernamental de composição aberta, então o objetivo deste grupo, o mandato do grupo é elaborar um tratado. Mas a estratégia de países que estão um pouco contra este processo, como a União Europeia, o México, a Rússia, enfim, seria tentar travar o processo agora com a suposta desculpa de criar uma nova resolução, que nós sabemos que no fundo seria uma forma de interromper o processo a meio antes de chegarmos a um tratado realmente. Então foi um alívio, porque na verdade poder contar com uma delegação como a do Equador e também com a delegação da África do Sul, que está muito forte neste processo e que defendeu com muita garra também tudo o que estava acontecendo.
Sim, na verdade que é isso, né? Uma defesa sublime da África do Sul.
Exatamente.
Também.
Exatamente, foi incrível.
Fazendo a conexão com o caso de Mandela, né?
Exatamente, exatamente. A delegada da África do Sul falou muito bem e estabeleceu um ponto que é muito importante aqui, que é a diferença entre o consenso e a unanimidade, né? Porque numa questão destas, de direitos humanos, o que nós buscamos aqui, o que nós estávamos à procura naquela sala 20 ontem, era justamente encontrar um consenso, uma maneira de avançar, que todos estejam de acordo, não precisamos de estar todos a dizer a mesma coisa, né? Porque como a União Europeia está a usar muito estrategicamente, está sempre com o discurso de que todos nós queremos o respeito aos direitos humanos, a questão é que a forma que eles dizem que estão a buscar esse respeito é uma forma que nós já sabemos que não funciona, né? Os princípios voluntários, toda essa coisa da responsabilidade social corporativa já está aí há muitos anos a provar que não leva a lado nenhum. Então, no fim das contas, acho que a presidência da sessão pelo Equador e o delegado Guillaume Long do Equador foi fortíssimo e foi incrível a forma como ele conseguiu chegar ao fim da sessão com um resultado que era o que nós esperávamos e que era o que o processo precisava de avançar. Então, assim, temos a confirmação de que, ótimo, próximo ano vamos ter a quarta sessão, onde vamos começar a discutir já um rascunho do tratado, que é perfeito.
Bem, Érica, você estava falando recém que esteve em várias das atividades na Carpa, né? Que foi essa atividade onde a gente compartilhou as experiências dos povos, das comunidades afetadas, os movimentos sociais e a pressão por esse tratado, né? Como que você fez, ou você vem da África e tem um processo da campanha global na África Austral, tiveram um tribunal dos povos bem pouco tempo atrás na África do Sul, e como que fez, ou que mandato você tinha também vindo de África para fazer a conexão entre os processos, né?
Enquanto estando aqui como uma representante de Moçambique, de África, da campanha da África Austral para desmantelar o poder corporativo, né, que é um ramo também da campanha global, é muito importante para nós trazer aqui para Genebra o que é que está a acontecer, porque nós sentimos que os movimentos da América Latina são muito fortes, estão muito unidos, e nós, enquanto africanos, ainda temos que trabalhar mais nisso, temos que nos representar mais e melhor. Então, a tenda lá fora da ONU também foi uma oportunidade de partilhar o que é que está a acontecer e partilhar também com os nossos parceiros, porque um dos casos que nós levamos para o Tribunal Permanente dos Povos em agosto, em Joanesburgo, foi justamente o caso do ProSavana, que é o grande programa de agronegócio que está a ser promovido pelos governos do Japão, do Brasil e do Moçambique, que é uma grande desculpa no fundo para uma usurpação de terras de uma dimensão absurda, e poder partilhar também com os outros companheiros que estavam aqui do Brasil, unir as esforços, muitos deles que já trabalham connosco nessa luta, né, enquanto organizações que estão afiliadas à campanha Não ao ProSavana. Então foi muito importante estarmos a unir isso e também unir com outras lutas que estão a acontecer em outros lugares, com tanto de lutas de mulheres, de lutas de camponeses, de questões laborais, de direito de sindicatos, uniões de laborais. Então foi a tenda foi esse lugar forte onde a gente conseguiu partilhar experiências e pensar no caminho para frente.
Então, já indo direito para Moçambique, né? O que que tinha falado com a gente de já, amigos da terra Moçambique, como prioridade para trabalhar acá e que vai ter que seguir trabalhando lá no seu país, Érica?
Uma das coisas que nós estamos a focar este ano, que tem a ver com a escolha também, enquanto organização que faz parte da campanha Não à ProSavana, é que nós temos escolhido o ProSavana como um dos casos a levar ao Tribunal Permanente dos Povos. Foi algo também estratégico, em conjunto com o outro caso que levamos de Moçambique, que é o caso da barragem de Mpandankua. São dois casos que ainda não estão completamente implementados, tanto o ProSavana ainda está na fase, né, já começaram algumas consultas, mas o processo todo está a ser com muito pouca transparência. Então, graças a muita mobilização da sociedade civil, conseguiu-se travar um pouco a aprovação do plano diretor. E a barragem de Mpandankua não foi construída ainda, é um projeto que está a ser falado há 17 anos, portanto o governo moçambicano ainda está à procura de investidores. Já houve vários investidores que se interessaram pelo projeto e largaram o projeto porque há muita questão de inviabilidade, tanto económica, ambiental, do projeto. Então não tem sido fácil, felizmente, mas infelizmente, por outro lado, sabemos também que pode ser uma questão de tempo, porque é uma grande prioridade para o governo moçambicano conseguir financiar este projeto, que seria uma uma destruição de toda aquela região, do ecossistema do Rio Zambeze, das comunidades que ali moram. Então, nós estarmos estrategicamente a focar em dois projetos que ainda não estão completamente implementados tem a ver também com a nossa campanha do direito a dizer que não, que é o direito que as comunidades têm de se organizarem e de escolherem o que é que eles querem ver implementado na sua terra, né? E se não querem determinado investimento, determinado projeto, então eles têm o direito de negar e de exigir quais são as alternativas que eles propõem ao governo para desenvolver, né? Seja uma alternativa da agroecologia, seja uma agricultura de pequena escala gerida comunitariamente. Então é esse direito das pessoas escolherem qual é a prioridade do investimento para a sua região.
Então, Erika, você faça uma avaliação do que passou acá nas mobilizações, também nas negociações, o vínculo com o processo da campanha global no África Austral e as prioridades em Moçambique. Então, a pergunta seria como que isto segue daqui para frente, especialmente já no ano que vem, né?
Bom, então agora, depois de terminar esta sessão de uma maneira que a gente avalia como positiva, né? Agora temos muito trabalho pela frente até a sessão de 2018, porque enquanto campanha também temos as nossas propostas concretas para o tratado e esperamos ver uma proposta concreta também da presidência da sessão, que é para podermos comentar e avaliar. Então, como sempre, o nosso trabalho parte da base, então é muito importante termos essas experiências do local, do casos como ProSavana, como Pandancua, como tantos outros casos que a gente está a trabalhar para perceber exatamente quais são as exigências, quais são as lutas e qual é a dificuldade que as comunidades têm para conseguir acesso à justiça em países como Moçambique, que os processos demoram muito, que a resposta muitas vezes não vem. Nós temos processos legais que estão em curso já há vários anos e continuamos à espera de resposta. Então são essas experiências também que alimentam e têm que alimentar, senão nada disto faz sentido, né? Que têm que alimentar um processo como o deste tratado vinculante na ONU. Então agora é continuarmos a reunir, continuarmos a pensar estrategicamente do micro para o macro, como Moçambique, como África Austral, como África no geral, que é para conseguir continuar a trazer essas experiências para a campanha global e andarmos para frente para o próximo ano, né? Temos uma coisa ainda mais concreta.
Então, foi a Erika Mendes, de Justiça Ambiental, Amigos da Terra Moçambique. Muito obrigado, Erika.
Obrigado, José.
Isto foi Noticias Mundo Real.